começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, finados, feriado nacional, 2 de novembro, ano 18, sexta-feira fria na cidade do Rio de Janeiro, com os comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, meu amigo Jorge Brum, central técnica Ed Guimarães, a produção do Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol, com cartão ou sem cartão, sempre feliz. E a gente no programa No Mundo da Bola. E, rapaziada, a gente começa com o quê, meu amigo Jorge Brum?
Campeonato Brasileiro.
É, o Campeonato Brasileiro, primeiro o machão da colina histórica, o Vasco da Gama. A Cruz de Malta é o meu pendão. Heróico português. Quem? É o Vasco da Gama. Fluminense e Vasco se enfrentam amanhã no Maracanã, com transmissão da Rádio Nacional para todo o país. Eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz, do Rafa Monteiro, que traz as informações do Trembala da Colina pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, Maneiro!
Rafael Monteiro.
O Vasco fez o último treinamento na manhã desta sexta-feira no Centro de Treinamento do Almirante, Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para enfrentar, neste sábado, o Fluminense, 5 horas da tarde no Maracanã. O time cruzmaltino vive uma situação complicada na competição. Com 35 pontos, se encontra a 1 da zona de rebaixamento. De acordo com o matemático Tristão Garcia, a equipe cruzmaltina corre o risco de 41% de disputar a Série B em 2019. Em caso de vitória, seria a primeira como visitante no Brasileiro. De 15 jogos fora, foram 8 derrotas e 7 empates. Destacando que, apesar do jogo ser no Maracanã, o mando de campo é da equipe tricolor. E sobre o clássico, o atacante argentino Maxi Lopes, em entrevista à Vasco TV, analisa o confronto de forma otimista.
Estamos acreditando que esse jogo aí pode ser o jogo bom. Eu acho que o time tá muito bem, está treinando bem. Treinou a semana cheia do jeito que eu gosto. Então, temos que tentar pegar os 3 pontos, porque daria uma saída aí desse sufoco e tentar escalar um pouquinho mais para cima.
Apesar da não confirmação, tudo indica que o técnico Alberto Valentim vai repetir pela primeira vez no comando do time de São Januário a formação por 2 jogos consecutivos. Contra o Inter, na última rodada, no empate em 1-1 em São Januário, o Vasco começou com Martin Silva, Luiz Gustavo, Werley, Castan e Ramon. Andrei, William Maranhão, Marrone, Fabrício e Pikachu. No ataque, Max Lopes. A novidade é o retorno de Rildo. O jogador está liberado pelos médicos do clube. O atacante não atua desde abril na derrota por 4-0 contra o Cruzeiro na Libertadores, quando sofreu uma luxação no ombro esquerdo. Rildo deverá ser opção no banco de reservas. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, depois do Rafinha, a gente vem com ele, o adversário, já está na semifinal da Sul-Americana, da Sula. O Fluminense deu um banho no Uruguai, no Gran Parque Central, em Montevideo. Flusão atrapalhou a vida do Nacional, venceu por 1-0, acabou tudo. A invencibilidade, não tomava gol, foi tudo pro saco. Solta o hino do Fluminense aí. Bruno, só que você é Flamengo, não fica boicotando o Fluminense, por favor. Senão eu vou ligar pro meu amigo Lulu. Aí vai ter uma conversa muito séria com você, hein? De coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Repórter Maurício Costa esteve no CT do Pedro Antônio, lá na Barra da Tijuca, pertinho da casa do Valdir Luiz, acompanhando o treino do tricolor das Laranjeiras, trazendo as últimas pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala você que mergulha na notícia.
Maurício Costa. Boa tarde, Ricardo Mazella. O técnico Marcelo Oliveira abriu o último e único treino da semana do Fluminense para o jogo deste sábado contra o Vasco no Maracanã. Depois da vitória sobre o Nacional, que garantiu vaga à próxima fase da Sul-Americana, o tricolor só chegou ao Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira e tinha apenas a tarde desta sexta para alguma atividade. Apesar do treino aberto, o comandante do Flu não deu dicas de qual equipe vai jogar o clássico. A Conmebol marcou para a próxima quarta-feira o primeiro confronto da semifinal da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. No campo do CT Pedro Antônio, acompanhamos uma atividade em campo reduzido, apenas com as reservas. Alguns titulares, como Sornosa, Digão e Ayrton Lucas, por exemplo, deram voltas ao redor do gramado. A tendência é que Marcelo Oliveira monte um time misto, com alguns titulares e outros reservas. Mas não me surpreenderei se o tricolor entrar em campo com 8 reservas, por exemplo. Em situação melhor que a do Vasco no Campeonato Brasileiro e com muita atenção às semifinais da Sul-Americana, como manter a concentração no clássico deste sábado? Quem responde é o zagueiro Digão.
Acredito que quando você entra em campo ali, você esquece da semifinal. Lógico que é muito importante. Esse jogo acho que mais importante do ano, essa semifinal. Mas quando entra em campo ali, você esquece de tudo, está focado no jogo. Como eu falei, o jogo do Vasco é muito importante para a gente, por se tratar de um clássico e dos 3 pontos que a gente está precisando. E quando você entra ali, você esquece de tudo, cara. E a gente costuma falar que o mais importante é sempre o próximo jogo. É quando passar o jogo do Vasco, aí sim a gente vai começar a pensar na semifinal.
Digão é um dos titulares cotados para entrar em campo, mas o próprio zagueiro admitiu que a escalação não depende de sua vontade, e sim dos resultados obtidos pela fisiologia do clube. Quem está mais cansado, quem corre risco de se lesionar. Por exemplo, a notícia boa do dia é a recuperação do lateral direito Léo, que treinou normalmente, mas nem Digão soube dizer quem seria o titular, o próprio Léo ou Igor Julião. Fato é que o Fluminense voltou ao Rio cheio de confiança após derrotar o Nacional fora de casa. Aliás, o tricolor vem tendo bons resultados longe de seus domínios, diferente do adversário deste sábado. O Vasco ainda não venceu fora de casa no Brasileiro e o clássico tem mando do Fluminense. Digão não quer saber de corpo mole e diz qual o segredo de boas atuações em território inimigo.
Cara, acho que não tem segredo, é um correndo pelo outro, como nós fizemos no Uruguai. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, fizemos também contra a Chapecoense lá. É sempre um correndo pelo outro, esse é o nosso segredo e as coisas vão acontecer naturalmente. Olha, acho que esses tabus, esses escritos aí, quando começa o jogo, a gente não pensa muito nisso. Ainda mais se tratando de um clássico, não importa se um time está mal ou se está bem, clássico fica muito igual ali, parelha muito, então acho que isso aí não influencia muito não. Eu espero que essa escrita do Vasco de não ganhar fora de casa se mantenha amanhã e que a gente consiga os 3 pontos.
Bom, para quem não sabe, antes de voltar ao Fluminense, Digão foi cotado para ser contratado pelo Vasco. O zagueiro falou se houve, de fato, essa aproximação.
Surgiu sim esse assunto, mas já ficou no passado, né? Tenho muito respeito pelo Vasco, respeito pela instituição. Mas o Fluminense é minha casa e quando surgiu o convite, não pensei 2 vezes em voltar.
Com ou sem Digão, titulares ou reservas, o Fluminense pode chegar aos 43 pontos se derrotar o Vasco neste sábado e ficar cada vez mais longe do Z4. Os tricolores vão fazer de tudo para que o Cruz Maltino continue sem vencer fora de casa. O Vasco, que não espere vida fácil. Valeu, Mazella!
Ricardo Mazella!
fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. 5 da tarde, bola rolando no Maraca. Eu estarei lá para Vasco da Gama, Fluminense, Fluminense, Vasco. Flusão pegando o Vasco no Maraca. Comigo nos comentários, Valdir Luiz, nas reportagens, chegando sempre ele, o meu amigo Rafael Monteiro. 17/13, dia de finados, faz frio no Rio de Janeiro, neste feriado nacional. Eu quero cumprimentar ele, que sabe o que diz. Abriu, não? Abre o microfone. Ô, Bruno, por que que você tem contra o... Ah, tá vendo? Não avisou nada. Você já começou a tumultuar o programa. Mal começou o programa. Valdir, olha pra mim, Valdir. 1, 2, 3, 4. Aqui é 4. Se você fizer isso, é 5. O que que ele fez, Bruno? Fez 5. Ele saiu sem... Você tá vendo? Estou... Amigo ouvinte de todo o Brasil, da Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional dos Limões, Nacional Amazônia, você que navega na internet, ebc.com.br. O meu amigo Valdir, meu irmão Valdir Luiz Machado, ele fica derrubando o operador. O Botafogo vai acabar com a vida desse cidadão, hein?
Boa tarde, seu Mazela. Depois da sua bronca...
Com razão, que você avisou errado o nosso brilho de imperador.
Meu amigo, o que eu já dei em você de bronca, com razão, supera o que você pode dar. É uma pra mim, 10 pra você, 9 pra você. Boa tarde pro Bruno também, pro nosso Luiz Ferreira, pro nosso Brandãozinho que tá nos acompanhando aqui. E pra você que está ouvindo o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. É um clássico de muita tradição, Vasco Fluminense. Já assisti, já comentei, já fui repórter em grandes jogos entre Vasco e Fluminense. E amanhã eu espero que seja mais um. Vejo o momento do Fluminense melhor. Não só pela posição na tabela, são 5 pontos de diferença que o Fluminense tem do Vasco na tabela, como também pelo lado emocional. O Fluminense vive um grande momento. O Fluminense tem 40 pontos, teoricamente precisa de 4 pontos ou 5 no máximo para ficar na Série A e vai ficar, não vai correr risco. Está muito bem na Copa Sul-Americana, é semifinalista. Já o Vasco não. O Vasco jogou bem contra o Internacional, o resultado foi injusto, 1-1, era pro Vasco ter vencido. Ah, foi pênalti, outro detalhe, para mim foi, mas só que o Vasco merecia a vitória.
Para mim não foi pênalti não, mas o Vasco jogou bem.
Jogou bem, criou muitas situações de gol e não merecia o empate. Então, Mazela, eu não vejo, mesmo com o Fluminense com 5 pontos à frente do Vasco, eu não vejo favoritismo. O que eu vejo a favor do Fluminense, mesmo se mesclar o time... um time mais equilibrado emocionalmente. O Vasco está muito desequilibrado, porque o Vasco é que nem o Botafogo. O Vasco tem que ganhar de qualquer maneira, porque se acontecerem resultados que ninguém quer, vitória de Chapecoense, do Sport, como diz o Rui, do Vitória, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento. Então, o Vasco...
Como tem... também se o Botafogo, também, né? 35-35, não é isso?
Então, eles precisam vencer, mas... vejo um jogo muito equilibrado. O Vasco está crescendo e pela primeira vez durante todo o Campeonato Brasileiro, eu ouvi aqui, não sei se foi o Rafael ou se foi o Maurício que falou isso ontem, que o Alberto vai ter pela primeira vez o time inteiro à sua disposição para poder escalar.
Bom, em relação a esse jogo, Valdir, eu queria aprofundar mais um pouquinho a análise. O Fluminense mesclando o time reserva, independente do esquema tático, poderá ser o mesmo. Você acha que isso é um handicap pro Vasco ou não?
Esse negócio de reserva é muito relativo. Eu não vi o jogo do Fluminense, que eu estava no Maracanã, que eu fui fazer o jogo do Flamengo. Mas à noite eu vi os melhores momentos. O Fluminense conseguiu segurar contra o Santos até 39 minutos do segundo tempo, 0-0. Tudo no primeiro tempo teve chance de fazer gol. No segundo tempo o Rodolfo foi a maior figura em campo, mas o Fluminense segurou o jogo. Tinha jogador experiente como o Ayrton, como o Marlon, esse Paulo Ricardo é bom zagueiro, tio Marco Júnior, tio Júnior Dutra, não é um time bobo. Eu, se fosse o Marcelo, eu não colocaria 11 reservas. Eu chegaria, deve ter feito isso hoje, mas não vou ensinar o Marcelo a trabalhar, que ele é altamente competente. Deve ter conversado com o Chirol e o outro preparador físico
e lá. Também com o departamento médico.
Mas ela tá bem? O Rui tá bem? O Cabeça tá bem?
O Bruno tá bem.
Vem quem tá bem e bota pra jogar. Não cometa o erro do Grêmio, que o Grêmio tá correndo atrás do campeonato, porque o Renato, que eu admiro, volto a repetir, cometeu um erro grave. Ele tirou 11, teve um jogo com o Fluminense, você tava comigo no jogo.
Esse jogo.
Banco tinha? Tinha 4 no banco só.
E ganhou na pura sorte, né? Mas acabou ganhando.
Não
é isso,
não tô falando nem resultado.
Eu falo que o Fluminense perdeu.
Então, o que você... Você viu o técnico do Atlético Paranaense, o que fez? No jogo contra o Botafogo. Ele poupou 4 titulares. poupou 4. Mas quando o Botafogo estava ganhando o jogo de 1-0, o que, que ele fez? Ele colocou 3 titulares que mudaram o jogo. Nicão, o Pablo e também o Marcelo Cirino. E o... Então, se o Marcelo optar em poupar alguns e deixar alguns titulares no banco, ele leva um handicap. Se colocar 11 reservas, aí vai complicar um pouco. Mas o Vasco, na minha opinião, não leva favoritinho por isso. Não leva
seu,
mesmo.
Seu, o, seu namorado. Não leva mesmo. Seu namorado. É o seu namorado, cara. Fala com o Mauro Ney. O Mauro Ney liga toda hora pra você. Esse fala amor, ele, esse cara, amor é um negócio impressionante.
Se liga na missão.
É, se... é pra me dar notícia do Botafogo.
Cara, ele te liga. Cara, nem a sua mulher, dona Kênia, liga tanto pra você como o Mauro Ney, cara. Brincadeira, hein?
Mas sabe por quê?
Por quê?
Além
por
de
quê?
Ser meu grande amigo, ele é um cara muito bem informado. Ele me dá notícias. Só ele.
Tá legal, então. Deixa eu completar o Luiz Ferreira. Essa pegou bem, é o namorado dele. 17 e 19. Se ferrou agora, hein, Maldito?
Você me conhece que aqui tem muito café no bolinho.
Ah, legal, então. Ô, Cabeça, boa tarde, Luiz
boa
Ferreira.
Boa tarde.
O Valdir citava a classificação mais na parte de baixo da tabela. Eu queria, na sua primeira participação, lembrar os amigos de todo o Brasil. Como é que tá o pessoal na parte de baixo da tabela?
Pessoal da parte de baixo, boa tarde para você, Mazela, Valdir, o Jorge Bruno.
Eu diria que do décimo para baixo tem risco de rebaixamento. Do décimo, hein?
Do décimo. O Fluminense com chances bem remotas.
Mas tem.
O Fluminense tem obrigação de vencer o Ceará e o Sport aqui no Maracanã. Obrigação de vencer.
Exatamente. Vamos do Fluminense para baixo. É. Décimo colocado, Fluminense, 40 pontos. Décimo primeiro, Corinthians, 39. Décimo segundo, Bahia, 37. 13º, Ceará com 37. 14º, Vasco com 35. 15º, Botafogo com 35. E o 16º, América Mineiro com 34.
Que inclusive o América Mineiro tem a mesma pontuação do 17º, que é o primeiro do rebaixamento, que é a Chapecoense, é isso?
Exatamente, 34 pontos. 18º, Sport, 38. 19º, Vitória com 33. E 20º, pode dizer que já foi o Paraná.
O Paraná
né?
Já foi muito tempo. Paraná, o
Paraná já foi, né?
Já, inclusive já contratou um treinador para planejar o elenco para o ano que vem.
O Fluminense conseguiu perder para o Paraná. Brincadeira.
Agora, atenção aos próximos jogos da rodada.
Obviamente,
o destaque da Nacional vão ser os jogos Fluminense e Vasco amanhã no Maracanã, Botafogo e Engenhão no domingo, no estádio Nilton Santos, com o Mário Silva informando São Paulo e Flamengo aqui dos estúdios da Rádio Nacional.
Antes de você confirmar a rodada, lembrando que na parte de cima, Palmeiras tem 63, exato, Flamengo 59, Internacional 58 e o São Paulo 56. Para mim, esses quatro já estão garantidos na Libertadores. Depois, em quinto lugar, tem um Grêmio com 52, para mim ele está garantido já na chamado pré-Libertadores, na primeira fase da Libertadores. O segundo time a garantir vaga para essa pré-fase da Libertadores, ou a fase de classificação, o Atlético Mineiro tem 46, Santos 46, Atlético do Paraná 43, Cruzeiro 43. Eu acho que esses quatro clubes, Luiz, brigam por uma vaga apenas. Porque Palmeiras, Flamengo, Inter e São Paulo, para mim, já estão na fase de grupos. O Grêmio já está na fase dessa fase de classificação. Enquanto que Atlético Mineiro, Santos, Atlético do Paraná e Cruzeiro brigam
pelo... O Cruzeiro inclusive, já tá pela Copa do Brasil, pelo título.
Ah, é verdade.
Atlético Paranaense e Fluminense vencerem a Sul-Americana...
Também vão.
Não
vai.
Mas
pra mim, com todo respeito ao Atlético Mineiro, que tá caindo...
Tá caindo pelas tabelas.
Essa vaga vai ser do Santos, hein?
Santos,
depois do Cuca, mudou muito.
Então pode ser o Santos e o Santos brigar com o Atlético Mineiro pela vaga. Mas confirme, por gentileza, a rodada de número 32 do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Começa amanhã, dia 3 de novembro, lá na Arena Independência, Belo Horizonte, 17 horas, Atlético Mineiro e Grêmio. Logo, jogo que mexe com essa parte do G6.
O que você acha que dá esse jogo, Valdir?
Olha, se o Grêmio jogar completo, dá o Grêmio, mesmo sendo no Independência. O Atlético, não vi nada no Atlético. Eu comentei o jogo com o Fluminense, o resultado foi justo. Vi o jogo contra o Ceará, mereceu, perdeu o Atlético.
Mas você acha que o Grêmio pode sentir a desclassificação da Libertadores?
Não, mas acho que isso passa. Mas era
time experiente. Contar que o Renato é muito bom na motivação também.
O Atlético Mineiro, ele tem bons jogadores individualmente, mas perdeu muito tempo com o Thiago Largue e o Levi, tá lendo o jornal de cabeça para baixo, né?
Sequência.
Aí, 17 horas, mesmo horário, Maracanã, Fluminense e Vasco.
Pra você, Valdir, Fluminense ou Vasco?
Olha, se o Fluminense jogar completo, Fluminense. Caso contrário, jogo de empate.
Segue, Luiz Ferreira, por favor.
19 horas na Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Santos.
Pra você, Valdir.
Ih, rapaz, esse jogo aí é um jogo de empate. Eu até queria muito que o Palmeiras vencesse, porque o Palmeiras merece
o título.
O título, porque tem uma grande equipe, tem um elenco maravilhoso, mas eu acho que o crescimento do Santos é uma coisa assintosa. Então não tem, eu acho que é jogo de empate.
Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá curtindo o facebook.com/RádioNacionalRio. Muita gente perguntando, será que o Palmeiras vai sentir? O Valdir já deu a resposta, vamos saber amanhã.
Mas se o Grêmio não sente, o Palmeiras também não sente.
Eu vi uma entrevista do Filipão ontem.
Muito equilibrado. Aqui no programa ontem.
Foi até aqui, até o Juvenil perguntou, pô, você sentiu a dor? Eu falei, pô, eu tô acostumado a ganhar e perder, pô.
Claro, é boa resposta.
Futebol você ganha e você perde. Você fica chorando pitangas, você não tá roubado.
Chorando pitangas. Então no sábado, peraí, cabecinha, no sábado temos Atlético e Grêmio, Fluminense e Vasco, Palmeiras, Santos.
E no domingo. Vamos para o domingo, 17 horas, jogo dos desesperados. Paraná Clube contra Vitória no Dorival Brito.
O último contra o penúltimo.
Ah, eu acho que o Paraná vai fazer uma saliência. Deixa o Vitória lá embaixo.
É. Porque se o Vitória vencer fora de casa.
Vai a 36.
Vai a 36. Pode passar um complica.
Deixa o Vitória lá.
Não, agora fora essa linha. O que você acha que vai dar para? Não, para não dá de ninguém.
Mas ela, é que nem você joga pelada. Você joga descompromissado, cara.
Será? Eu não sei, né?
Pra mim é um empate.
Mas o Vitória também, eu tenho visto os últimos jogos aí, pelo amor de Deus, hein?
A gente tem clássico na Arena Independência também no domingo, América Mineiro recebendo Cruzeiro.
Olha, em condições normais é Cruzeiro tranquilo. América Mineiro é outro que tá caindo de produção.
É, mas como o Cruzeiro já tá classificado pra Libertadores...
Ah, mas tem você tem que ter grandeza de terminar bem a competição.
Você tá comentando esses dois últimos jogos com o coração, sabia?
Não tô, não.
Eu acho que
claro
sim.
Claro que não,
rapaz. Eu não sinto imparcialidade no Valdir.
Não é imparcialidade, ele sempre equilibrado, mas eu não sinto...
Não, mas vê. Okay, vamos analisar.
Isenção. Tá bom. Isenção é a melhor palavra.
Olha só, o Cruzeiro... É só você olhar as campanhas e os elencos. O Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro perdeu pro Ceará. O Ceará foi melhor e jogou praticamente com o time titular e perdeu pro Ceará de 2-0.
Então, é verdade, porque não, o América não pode vencer.
Pode, mas eu vejo o Cruzeiro. Você tá pedindo uma opinião, até pela pontuação, pelo elenco é Cruzeiro, tá, mas certo. O América pode vencer.
Outro
então,
jogo.
Você gosta de reserva? O Flamengo botou 11 reservas contra o Botafogo.
Foi em 97.
26 isso. De março de 97. Júnior Baiano, Mancuso, Romário, Sávio, o Botafogo com 11 reservas, nem o Joel. O Joel tava na cabine da Nacional, ao lado do Orlando Batista, do Mário Silva vendo o jogo, e o Botafogo de 1-0.
Gol de?
Gol do Renato.
Renato.
Fora da área.
Não foi o Renato Sá?
Não, Renato, que jogou
o
no Pemucho, América.
Renato Pemucho.
Não, Pemucho foi do
é
Guarani.
É de São Paulo, do São Paulo Guarani.
Esse Renato jogou no Fluminense.
Jogou no Fluminense depois, era bom jogador.
Bom jogador.
Era meio soninho, mas
é bom jogador.
É bom jogador, é
Renato
verdade.
Renato Coatis, que era de Coatis aqui no
é interior. Verdade.
E aí...
O que mais? Domingo.
Botafogo e Corinthians, jogo que vai ter o destaque da Rádio Nacional no domingo.
Valdizinho aí, esse jogo.
Olha só, como comentarista, eu vejo equilibrado. Como torcedor, que eu vou lá ver o jogo, eu tô de folga domingo, mas estarei lá no jogo. Eu, Botafogo, como torcedor, quero o Botafogo, analisando friamente o jogo de empate.
Tá certo, segue.
Cabeça. São Paulo e Flamengo no Morumbi, o Mário Silva vai estar analisando esse jogo na nossa jornada esportiva.
Olha, o Flamengo vem de um empate, o Flamengo tá se acertando na mão do Dorival, mas o São Paulo em casa é um time bem difícil de ser batido. E além disso, vem de vitória contra o Vitória. Eu acho que dá São Paulo.
E São Paulo vencendo igual a pontuação com o Flamengo, não é isso? 59 a 59.
É o exatamente, jogo mas não chega a passar o Flamengo, porque o São Paulo iria 16 vitórias e o Flamengo permaneceria
e
com 17.
E tem uma importante menos... que vocês não citaram ainda. Se o Palmeiras entrar em vencer amanhã, o Flamengo já entra em campo com o Palmeiras a 7 pontos à sua frente, hein?
É verdade, 63, 66, 7, fica 7 pontos.
59 a 76.
E faltando 6 rodadas.
Se
aí...
o Palmeiras vencer amanhã, o Flamengo entra com a obrigação de ganhar o jogo de qualquer maneira, senão botar 7 pontos, terminar a rodada com 7 pontos na frente, faltando 6 jogos, é muito difícil, hein?
Segue, cabeça.
Outro jogo que envolve a parte de baixo da tabela, na Fonte Nova em Salvador, 19 horas, o Bahia enfrenta a Chapecoense.
Eu acho que é da Bahia. Bahia jogou bem contra o Atlético Paranaense, foi prejudicado, hein?
Lá, em casa e lá...
A semifinal era pra ser Fluminense e Bahia, hein? Bahia teve dois gols anulados lá na Fonte Nova por causa desse maldito VAR, que está atrapalhando, não veio para ajudar. VAR, ele veio para atrapalhar. E agora o cara deu a falta em cima do lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Foi uma vergonha, não houve falta nunca aquilo. Então o Bahia foi prejudicado nos dois jogos, hein?
É verdade, segue cabeça.
E olha, um jogo interessante no Beira-Rio, 19 horas domingo, Internacional e Atlético Paranaense. Como o Furacão enfrenta o Fluminense nessa próxima quarta-feira, 21h45, na Arena da Baixada, pelas semifinais da Copa Sul-Americana, também é a mesma pergunta com relação ao Fluminense. Furacão vai com o time reserva? Pode beneficiar o Internacional na briga lá pela parte de cima.
Veja bem, é uma viagem curta, de Curitiba a Porto Alegre, é uma hora de viagem. Mas deu problema do aeroporto, do desgaste.
Contusão.
Eu acho que o Atlético poupa alguns jogadores, sim. Não o time inteiro. Poupa alguns jogadores.
Até porque o Atlético tem 43 pontos e não cai mais. Cair. Então, tanto faz como tanto fez. Não.
E o caminho dele na Libertadores é eliminar o Fluminense e chegar à final.
Ah, no Sul-Americano.
É. Não, para chegar à Libertadores. Ah,
para
é
chegar.
Via Sul-Americana.
Ah, certo. Então, 17.
Eu acho que... Tem mais um.
Ah, esqueci.
Segunda-feira, 8 horas da noite, outro jogo de desesperados. O Sport Recife encarando o Ceará lá na Ilha do Retiro.
Esse jogo me cheira a empate.
É um jogo complicado.
Me cheira a vitória do Ceará, do Lisca doido.
Aí o Sport vai pro saco de uma vez. Aí o Fluminense acaba de sacramentar domingo que vem o Sport.
Rui Fernando!
É verdade. 17.
Ele fala Sport. Meu Deus do céu.
É, mas o pessoal lá no Recife fala Sport.
É, e ele fala aqui, Sport. E Astrid? Em Recife ninguém fala Astrid, fala Astrid.
Mas essa é a marca registrada de Rui Fernando. É, nosso grande locutor, nosso grande amigo, Rui Fernando. Ele que é o cara. 17h29 pela Nacional Rio Brasília, Alto Solimões, Amazônia. E você que navega na internet abc.com.br, você curte nesse exato momento o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro.
Nacional.
Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Neste sábado, à meia-noite, começa o horário brasileiro de verão. Não esqueça de adiantar o seu relógio em uma hora.
No Mundo da Bola.
Olha aí, o Timaço Nacional.
Que delícia!
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. 17 horas 32 minutinhos. Estamos de volta neste feriado 2 de novembro pela Rede Nacional de Rádio, com as notícias agora do esporte olímpico, as informações do esporte que não tem bola agora no momento, não é o futebol. Vem chegando ele, o cabecinha da Nacional.
Momento estádio.
Luiz Ferreira é Nacional.
Olha, Marcela, nessa sexta-feira, Arthur Zanetti foi o grande destaque do Brasil no Mundial de Ginástica Artística, disputado em Doha, no Catar. Nas argolas, Zanetti conquistou a medalha de prata ao tirar a nota 15.100. O ouro ficou com o grego Petronios Eleterios, justamente o algoz do brasileiro nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Amanhã teremos o último dia das finais por aparelhos, com o brasileiro Caio Souza na final do salto e a Flávia Saraiva na final do solo. Durante a classificatória, Zanetti teve a segunda melhor marca, ficando atrás apenas de Petronias. E na final, o cenário acabou se repetindo. O brasileiro foi o último a competir e precisava superar a marca de 15.366 conquistada pelo rival grego. Com 15.100, portanto, Arthur Zanetti ficou com o segundo lugar, conquistando assim a sua quarta medalha em mundiais de ginástica, sendo um ouro e três pratas. Mas ela, parabéns para o Arthur Zanetti.
Ele é diferenciado, né, Valdir? Você que acompanha a carreira dele desde o início?
Muito competente.
Qual é o esporte dele?
Nossa senhora, acabei de falar. Lembrando que ele tem duas medalhas olímpicas, mas era um ouro em Londres 2012 e uma medalha de prata em 2016 aqui no Rio de Janeiro.
O Valdir perguntou, ele joga em que posição? Ele joga de quê? Joga de argola, na argola, que ele é imbatível realmente. É verdade.
Na argola. Eu lembro, Marcelo, das nossas transmissões nos Jogos Olímpicos de 2016, o Maurício Costa e o Rafael Monteiro estiveram presentes nas competições de ginástica artística, justamente quando o Zanetti conquistou a medalha de prata. E a gente trouxe a voz dele,
do Zanetti. Foi o chinês de ouro, não foi?
Foi o mesmo grego, foi o Petronius mesmo.
Foi o grego?
Foi o grego.
O grego eu conheço, todo o Demir Rousseau.
Nossa senhora.
Qual a música que ele canta?
Leva, forever, bater, leva, forever. Muito bom, Demir Rousseau.
Fala. E todo mundo, na época o Zanetti colocou que esse grego era extraterrestre, porque o que ele conseguia fazer na prova das argolas era coisa de outro mundo, e daqui se repete mais uma vez no Campeonato Mundial. E amanhã a gente torce pelo Caio Souza e pela Flavinha Saraiva. Legal. Aqui na final do solo e na final do salto.
Tá certo, então. O Valdir quer ouvir Demir Rousseau. Se vai música no programa...
Um Musishow, só 10 da noite, cara.
Calma. Musishow, o maior programa do rádio brasileiro.
Com José Cirilo dos Reis.
José Cirilo dos Reis. É. Preocupado, que nem eu.
17h35, dando sequência, Campeonato Brasileiro da Série B, Jorginho. Brum, brum, brum.
Campeonato Brasileiro Série B.
E vamos em frente. Tivemos ontem o início da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos aos resultados. Você que não sabe vai ficar sabendo agora, hein? Série B, nesta quinta-feira. Ontem, portanto, Criciúma 2, Goiás 2. Resultado ruim para o Goiás. Juventude 0, Brasil de Pelotas 1. Hoje temos Ponte Preta e São Bento, jogo em andamento ou já acabou, meu
Ponte amigo? Ponte, jogo em andamento, partida iniciada às 17 horas, a Ponte Preta vencendo São Bento por 1-0, gol do amigo do Valdir Luiz, o Renan Fonseca.
Zagueirão, é isso aí.
Renan Fonseca, gente.
Vila Nova e Paysandu, Oeste e Figueirense, Sampaio, Correia e CSA. No sábado teremos Avaí Londrina, CRB Boa Esporte, Atlético Goianiense e Fortaleza, Coritiba Guarani. Meu amigo Cabeça, por favor, os quatro primeiros classificados da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Primeiro colocado é o Fortaleza, 61 pontos. Segundo colocado, o Avaí com 55. Terceiro colocado, o Goiás com 54. Quarto colocado, o Azulão CSA, também com 54 pontos.
Então, jogando Fortaleza, pega... Eu acabei de falar, deixa eu ver.
Atlético Goianiense no sábado.
É um jogo importantíssimo, porque o Atlético... Não, porque tem que achar, são várias informações. Tem roteiro, se você não segue o roteiro, é um problema seu, mas eu sigo o roteiro. Olha só, Atlético Goianiense é o quinto colocado...
Com 51 pontos.
Com 51. E pegando Fortaleza com 61, vencendo vai 54 e embola com Goiás. Aí. O CSA joga com...
CSA enfrenta o Castelão.
Sampaio
Correia no Castelão, lá em São Luís.
Sampaio Correia que tá muito mal, né? Então, tá nas zonas de rebaixamento.
19ª colocado.
Praticamente indo pro vinagre o Sampaio Correia. Então, CSA vencendo, meu amigo Cabeça, irá a 57.
Passa
o Atlético Goianiense vai a 54. E quem fica meio no bolo é o Goiás, que acabou empatando e realmente, mesmo perdendo Fortaleza, na minha opinião, já subiu para a Série A do ano que vem, e parabéns ao Rogério Ceni pelo excelente trabalho.
Inclusive, a informação, Mazela, é que o tricolor do PSI, o Fortaleza, já está estudando a diretoria, a renovação do contrato do Rogério Ceni por mais duas temporadas.
Isso até o seguinte, hein? Time de Série B é um, time de Série A é outro, né? É, se não, não contratar jogadores, cai de novo, hein?
Quem subiu esse ano? O Internacional ficou, porque é um time de camisa, é um time de investimento.
Paraná tá caindo,
o Ceará brigou.
O Ceará tá se levantando.
Se levantando, mas quase que dançou.
Quase
quem mais?
Que dançou.
Quem subiu mais? Calma. Ceará...
América Mineiro
tá no, na briga ali pra não cair. Então.
Você vê, é que nem escola de samba, quando sobe, cara, é pra se manter, né? É complicado. Mas
sabe por quê? Se você mantiver, eu me lembro em 2003, rapidamente, o Botafogo subiu, foi vice-campeão, o Palmeiras foi campeão, naquela época só subiam dois. Aí o falecido presidente do Botafogo, na época, o Bebé de Freitas, achou que com aquele mesmo time, com o Valdo, com o Fernando, com aquele time todo que subiu, ia
fazer frente. Uma boa
Série A. Foi salvo pelo gongo, com aquele empate lá contra o Curitiba. Eu tava lá, né, como repórter, com o Bosch, fazendo esse jogo. 1-1, gol do aquele maluco lá que jogava no Botafogo, que veio do...
Jobson.
Não. Centroavante, da mesma esqueci. Oh, meu Deus, depois eu me lembro dele.
Eu lembro, porque esse Schwenk, jogo...
Schwenk.
Esse jogo é especial
Santa
pra
Catarina,
mim.
Santa Catarina.
E o Washington, não, ele era aqui do Nova Iguaçu. E o Washington, que depois veio pro Fluminense, fez o gol do empate do Curitiba. E o Botafogo só se salvou porque houve uma... O Criciúma perdeu em Criciúma. Foi um desespero aquele jogo. Foi um desespero.
Imagino.
Pô, Mazella, essa partida é especial pra mim, porque foi uma das primeiras partidas que eu fiz na mesa. Como operador de áudio da Rádio Nacional. Depois eu fiz o concurso.
Fui eu, Bosch e o Coruja fazer o jogo.
Exato, o Osiel, rapaz.
Eu era 17, comentarista, só um detalhe, tinha um repórter do Rio e os repórteres lá de Curitiba tinham feito um pacto de não passar para o time do Atlético Paranaense o resultado do Santos e Vasco. Porque o Santos estivesse vencendo, acabava qualquer esperança do Atlético. Aí o primeiro tempo terminou 2-0 Santos, quer dizer, o Atlético já tinha perdido o título. Aí esse repórter do Rio chegou para um jogador do Atlético, para o goleiro, que depois vai até jogar no Fluminense, chamado Diego.
Diego,
isso. E esse repórter falou assim: você sabia que o Santos está ganhando de 2-0?
As iniciais do repórter.
Eu não sei o nome dele, não conheço.
Eu estava na mesa, depois eu revelo.
Ah, tá, 17h39.
Conhecido.
Amigo do conselheiro,
Barrigudinho.
O Borges ligou? O Borges tá de férias.
É verdade, o Borges ligou, rapaz.
Dança da vassoura pro Valdir. O Borges é o nosso Carlos Borges, nosso grande narrador aqui da Rádio Nacional. Mandou foto pro grupo de sunga, cara. Que visão do inferno.
Coisa desagradável.
17h40, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Onde você rebolou.
É meu amigo Anderson Leonardo, do Grupo Molejo.
É botafoguense?
Não, é Rubro Negro, mas é meu amigo. Tem amigos Rubro Negro.
Poucos, mas tem.
Não, muitos até.
Obrigado pela parte que me toca, gente, de passagem.
Quem que falou que ele é seu amigo, pra começar?
Exatamente.
Cabeça é meu amigo.
17h40, dando sequência ao programa. Não, agora não. Vai seguir o programa, pelo amor de Deus. Tá virando uma bagunça aqui. Segue o roteiro, meu amigo. É Flamengo agora.
São Paulo e Flamengo, meu amigo Bruno.
Campeonato Brasileiro.
Ô, cabeça, contexto. Tá falando muito, por favor. Por gentileza. Isso é você.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
Agora bota o do Mengão aí. Valdir, agora canta. Eu gosto de São Paulo. Eu gosto do Flamengo também, não?
Respeito.
Mas não canta o Flamengo? Canta. Eu tricolor e canta. A torcida do Brasil, meu amigo. Tem que respeitar.
O mundo tem que respeitar o Mengão.
Flamengo. Sempre Flamengo.
Flamengo
sempre eu hei de ser.
Tá vendo?
É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo.
Fluminense até morreu. 17h41,
obrigado. Sou eu, né?
Cara, tem que levar na boa. A vida passa rápido. Então, e o maior respeito ao Flamengo. E domingo é dia de confronto decisivo entre São Paulo e Flamengo, direto do Morumbi. Luiz Ferreira traz as informações do tricolor paulista e do mais querido do Brasil. Fala, cabeça.
E eu vou começar pelo São Paulo, porque o técnico Diego Aguirre, ele tem uma série de problemas. O meia Everton treinou normalmente, mas ele não vai ser relacionado. O atleta está sendo preparado para enfrentar o Corinthians na outra semana. O Everton, ele se recuperou de um estiramento na coxa esquerda. O Reinaldo vai a campo, ele está recuperado de uma forte gripe. Quem também está fora? Jean e o Hudson suspenso, o Rojas e o Everton Felipe estão lesionados. A tendência é que o técnico Diego Aguirre mande a campo Sidão no gol, retornando com o Sidão para a meta tricolor, Bruno Pérez, Arboleda, Bruno Alves e Edmar, Luan Jussier, Lisieiro e Reinaldo, Diego Souza e Gonzalo Carneiro. O Bruno Pérez falou com a gente da reportagem da Rádio Nacional, ele fala o que ele espera desse duelo com o Flamengo.
Acho que a gente encara como uma decisão, né? A gente sabe que é importante essa reta final, a gente sabe da importância que é se manter ali no G4, sabe do confronto que é importante com o Flamengo domingo, e a gente está na briga ainda, sabe que os brasileiros saíram, o foco agora é o brasileiro, mas a gente sabe da importância da gente vencer as partidas que a gente tem para a gente se manter ali em cima.
Tá aí esse o Bruno Pérez, lateral do São Paulo. Agora vamos falar do Flamengo. O Flamengo tá uma confusão danada. Primeiro lugar, foi perguntado pro zagueiro Hever na coletiva de hoje, sexta-feira, o que que tinha mudado daquela derrota do Flamengo no primeiro turno para o São Paulo aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Flamengo foi derrotado pelo São Paulo 1-0, gol inclusive do Everton. Para essa rodada de agora, o São Paulo caiu, o Flamengo melhorou? O Hever responde.
Olha, acredito que o momento é totalmente diferente, né, do primeiro turno, onde a equipe do São Paulo acabou vindo aqui e vencendo da gente. Acredito que mudaram algumas peças devido à lesão. O momento hoje do São Paulo, como você mesmo disse, de repente não é um momento parecido com o do primeiro turno. Então nós sabemos que a partir do momento que nós queremos alcançar o título do Campeonato Brasileiro, independente do adversário, momento, situação, a gente precisa ter esse objetivo em mente, que é vencer. E nesse jogo não vai ser diferente. Pregamos o respeito à equipe do São Paulo, que também é um clube de muita tradição, mas nós vamos para lá em busca desses 3 pontos, já que a gente deixou escapar esses 3 pontos aqui dentro de casa.
Agora foi questionado ao Hever sobre a confusão envolvendo o goleiro Diego Alves e o técnico Dorival Júnior. Um disse-me-disse, uma discussão que quase chegou às vias de fato nessa última quarta-feira. Aí a gente pergunta pro Hever, já a gente atualiza as informações que a gente tem de toda essa confusão, mas primeiro vamos ouvir o Hever falando. Hever, você acha que o que que faltou ao Flamengo, elenco, jogadores, comissão técnica, nessa discussão, nessa confusão toda?
Eu acredito que tenha faltado para, de repente, essa condução, teria sido talvez o diálogo e um pouquinho mais de maturidade da gente, de repente não desviar o foco do nosso maior objetivo, que é a busca pelo Campeonato Brasileiro, assim como em outras competições onde nós não conseguimos alcançar. Então, a partir do momento que você acaba tendo algo ali em mente que não seja o seu maior objetivo, que é a competição, isso acaba afetando de alguma maneira. Então, acredito que não só nós, jogadores, temos que colocar um ponto final nisso, deixar com que as coisas a pessoas capacitadas e que estão aí para resolver toda a situação possam resolver, e que a gente esteja aqui somente pensando nos jogos e no nosso melhor rendimento.
Bom, atualizando o que a gente sabe dessa confusão. O goleiro Diego Alves, ele teria dito que não iria viajar para Curitiba assim que ele soube do técnico Dorival Júnior que o César seria o titular, como foi o titular. O que que aconteceu? O goleiro Diego Alves reuniu o grupo sem a presença do técnico Dorival Júnior para falar, olha, eu não fui porque eu fui liberado pelo diretor Carlos Noval. Aí o Dorival Júnior chamou o grupo e falou, olha, a minha versão é essa, essa e essa. Ah, mas o Noval falou que liberou o Diego Alves, então chama o Noval aqui. E o Noval confirmou a versão do Dorival Júnior, dizendo, não, ninguém te liberou, você não viajou porque não quis. A confusão foi feia, os dois quase chegaram às vias de fato e tiveram que encerrar a reunião. Certo é que hoje o clima para Diego Alves perseguir no Flamengo é praticamente zero. E Dorival Júnior, todo mundo sabe que ele vai ficar no Flamengo só até o final do ano. Certo é que o jogador segue afastado do elenco, Mazella, e a gente não sabe o que, que mais vai surgir daí. E eu recebi até uns comentários de um ouvinte, até da Tamires Fernandes, que é ouvinte de Nova Iguaçu, mandou uma mensagem pro pessoal que está na escuta, muito fã da sua narração, inclusive nos Jogos do Flamengo.
Obrigado, querida.
Ela colocou uma coisa interessante. O Diego Alves ficou mó tempão na Europa, no Valência, defendeu o pênalti do Cristiano Ronaldo, defendeu o pênalti do Messi, teve lá jogando o Champions e nunca foi chamado pela seleção. Será que essa questão do grupo teria sido um motivo? E já se levantou também momentos em que o Diego Alves teve atitude semelhante jogando no Valência da Espanha.
Valdir, o que você acha desse imbróglio todo?
Primeira coisa, eu não conheço o Carlos Noval. Respeito, como profissional, não conheço pessoalmente. Conheço o Léo Inácio, que é o supervisor, que até trabalhei com ele quando ele jogou no Botafogo em 2001, 2002. O seguinte, eu acho que o muito juvenil no Flamengo. O Flamengo ganhou o jogo do Paraná de 3-0, Mazella. Só se falou do 4-0, aliás. E ninguém falou do resultado. Só se falou que o Diego Alves pediu. Eu já vi fatos, e já aconteceu comigo como supervisor, de grandes jogadores não aceitarem o banco. Aí eu já vi até médico gessar o joelho do jogador para o jogador não jogar, porque não posso jogar, porque estou com o joelho, entendeu? Para não criar problema. E não vou citar aqui porque eu não gosto que dá problema, mas faltou habilidade ao Flamengo. Essa notícia não podia vazar. Tinha que chamar o Diego Alves aqui, você vai, diz que está sentindo uma dorzinha, que não está 100%. Então,
mas será que o jogador ia se submeter a isso, se sujeitar a isso?
Eu já soube também. Não, veja bem, Luiz.
Claro, complemente.
Não estou, evidentemente, discutindo a sua informação, mas vou acrescentar ainda. Eu soube também que o Dorival mandou o treinador de goleiros avisar para o Diego Alves que ele não ia jogar. Ele tinha ido com a bolsa, para como você não sabe, que você leva uma bolsinha para as coisas pessoais.
Os pertences pessoais.
Você vai viajar, você tem o uniforme do clube, você tem suas coisas pessoais. Ele foi preparado para viajar. Foi comunicado pelo treinador de goleiros, que não iria jogar. Ele resolveu não ir. Tiveram que chamar em casa o terceiro goleiro, que viajou. O carro não chamar em casa, não. O rapaz teve que ir em casa, correndo, pegar umas coisinhas para viajar e ficar no banco. Então, faltou habilidade. Essa atitude do Diego Alves, uma atitude antiprofissional. Não concordo com o que eu citei aqui de jogador dizer que está com dorzinho. Isso é antiprofissional. E não, o contrário não diz que ele é titular. Mas, segundo coisas que eu não gosto de comentar, surgiram mais coisas. Como diria Jorge Veiga, tem mais coisas com avião de carreira no ar. Jorge Veiga dizia aqui no Rádio Nacional, há mais coisas no ar que os aviões de carreira. Então, amigo, vou ficar por aqui, porque tem outras coisas que a gente sabe, mas não confirma, só que não tem mais clima para ele. Mas ela, eu acho que o cara pode discutir, reiterar, mas desde o momento que parta para as vias de fato, fica insustentável. Não dá pro Diego Alves trabalhar mais com o Dorival Júnior. Porque, meu amigo, quando parte pra via de fato, é a última gota de uma relação.
Fala.
E ainda recebi mais
uma...
Sim.
Sim, sim. E ainda recebi mais uma informação, complementando o complemento do Valdir, que o Diego Alves teria recebido uma proposta vinda no mundo árabe, a gente não sabe exatamente que país, e ele estaria forçando. Só que essa proposta não chegou na multa
recebida do Flamengo.
Não pode. Esse é tipo da matéria.
Isso aí é matéria de assessor de imprensa.
É, pra poder gerar
o foco. O que eu sei é que ele pode ir pro São Paulo, O Sidão não fica lá no São Paulo e o Sidão pode ser o reserva do Gatinho do ano que vem, porque o Jefferson vai parar e o Sidão pode voltar ao Botafogo.
17h50, já pela Rádio Nacional do Rio de Brasília, do Alto Solimões da Amazônia. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1. Programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Brasileiros com mais de 60 anos, com renda igual ou menor a 2 salários mínimos, têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando o documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800-707-2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Desse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Neste sábado, à meia-noite, começa o horário brasileiro de verão. Não esqueça de adiantar o seu relógio em 1 hora.
No Mundo da Bola.
Campeonato Brasileiro.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians.
Vai, o dia agora é você, vai. Sobe no... Agora você canta, a gente tá todos, cara. Vai lá, Valdir. Série B à vista.
Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910. Poxa, herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu é e há de ser.
Nosso prazer da Rádio Nacional, Botafogo, Corinthians e Botafogo, Lincoln Chaves traz as informações pra gente. Fala, Lincoln.
Com Chaves.
Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo às 5 da tarde para se distanciar das últimas posições do Campeonato Brasileiro. O time da Estrela Solitária é quem está em situação mais delicada. Está em 15º lugar com 35 pontos, um a mais que a Chapecoense, o clube que abre a zona de rebaixamento. E a principal novidade para o jogo é a volta de Gatito Fernandes. O goleiro está recuperado da lesão no punho direito que o manteve afastado dos gramados desde abril. O retorno estava previsto inicialmente para o último dia 15, contra o Ceará, mas um edema o obrigou a adiar essa volta por mais 2 semanas. Quem confirmou a presença no compromisso diante do Timão foi o próprio Gatito, em entrevista coletiva.
Estou preparado para isso, já tem quase 2 semanas que eu treino direto com o grupo, sentindo cada vez melhor. Então, realmente fico muito, muito feliz de poder voltar nesse momento do campeonato, para ajudar no nosso time, para ajudar os companheiros. Então, realmente, muito feliz, né? Muito feliz que tudo que aconteceu foi, já passou e agora olhar para frente.
O duelo no Engenhão marca o reencontro do Botafogo com o técnico Jair Ventura, hoje no Corinthians. Com o treinador, a equipe carioca retornou à Libertadores e ainda alcançou as quartas de final da competição sul-americana no ano passado, caindo só para o campeão Grêmio. De lá, Jair foi para o Santos, mas não repetiu o bom trabalho e agora tenta se firmar no alvinegro paulistano. Apesar da gratidão pelo ex-clube, o foco do comandante é tirar o Timão dessa situação ruim na tabela.
Enfrentar o Botafogo vai ser diferente. O sentimento não dá para falar porque nunca aconteceu. Lógico que eu tenho uma gratidão muito grande pelo clube. Um clube que me formou como treinador, né? Eu cheguei lá em 2008 como estagiário. Em 2009 eu fui efetivado depois de 1 ano como quarto preparador físico. Aí fui auxiliar técnico, analista de desempenho, observador técnico, treinador do Sub-20, interino 2010, interino 2015, até ser efetivado em 2016. Então foram quase 10 anos, 9 anos e 11 meses, 99 jogos, porque tem 4 como interino, na contagem de vocês estão 95, mas tem 4 como interino. Então um carinho gigante que eu tenho pelo clube, um clube que me formou como treinador, mas também como homem. A minha mudança como pessoa foi muito grande desde que eu cheguei no Botafogo. Então tenho um carinho gigante, vai ser gostoso reencontrá-lo, mas agora defendendo o Corinthians e sabendo da necessidade da vitória pra gente.
Corinthians chega ao Rio de Janeiro mais aliviado após a vitória por 2-1 sobre o Bahia em São Paulo, que afastou o time da zona de rebaixamento. A equipe é a 11ª do Brasileirão com 39 pontos, mas apenas 5 à frente do Z4. E a novidade de Jair para o jogo de domingo, pela 32ª rodada da competição, está no ataque. O veterano Danilo, que é meio campista e decidiu contra os baianos no último fim de semana saindo do banco, foi escalado como centroavante nos treinos e confirmado como titular no lugar de Roger. Jadson, com uma lesão na panturrilha direita, desfalca o timão contra o Botafogo. Com isso, o chileno Ângelo Araújo trabalhou como titular no meio campo. Sem muito mistério, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Douglas, Pedrinho, Arauz e Romero e Danilo à frente. Já no Botafogo são vários desfalques. Emprestados pelo rival deste domingo, Moisés, Jean e Iago estão fora. Já Luiz Fernando e Marcelo Benevenuto estão suspensos. Justamente pelo elenco ser bem conhecido do atual técnico corintiano, Zé Ricardo preferiu fazer mistério e não confirmou, por exemplo, se Chiesa, que ainda se recupera de uma lesão no pé esquerdo, volta ou não ao ataque. O treinador botafoguense só deve mesmo confirmar a equipe que vai a campo na atividade de amanhã, que vai ser no próprio estádio Nilton Santos e será aberta à torcida. De São Paulo para o programa No Mundo da Bola, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln. Fala, Valdir.
Uma notícia em 10 segundos. O presidente do Corinthians deve liberar para o Botafogo os jogadores do Corinthians que estão emprestados.
Quais são? O Moisés?
Moisés, o Jean e também o Iago. E amanhã o trânsito.
Vão jogar então os três?
Deve ser liberado, é a definição.
Se forem liberados, jogam,
são os três. E com detalhe, amanhã, pô, treino para a torcida. Quem quiser lá pegar o toque, tirar foto, tô lá. Um abraço.
Tá legal então. Fala, Valdir. Rapidamente, Corinthians e Botafogo. Cabeça.
Palpite, Corinthians 3-0.
Fluminense e Vasco.
Vou mudar o palpite, 1-1.
Valdir, Fluminense e Vasco.
1-1.
E o Botafogo, Corinthians?
2-0 Botafogo. Dane-se o Corinthians.
Ah, acho que são Flamengo e São Paulo.
Se tudo correr bem, Flamengo 1-0.
Valdir?
2-0 São Paulo.
Tá certo então, 17h59, uma ótima Vingativo. Final de tarde pra você em todo o Brasil. Neste feriado, dia 2 de novembro, dia de finais. Então aproveite o finalzinho do dia aí. Amanhã, sábado, estaremos juntos com Fluminense e Vasco, 5 da tarde, direto do Maracanã. Grande abraço.